Na atualidade, vemos muitas pessoas opinarem sobre a importância da religião. Alguns julgam a religião ser o motivo da nossa vida, enquanto outros acreditam que a religião pode trazer motivos de guerra, caos e desentendimento. Isso é um assunto extremamente atual, com tudo o que está acontecendo no mundo neste momento. E muitas das discórdias justamente envolvem crenças religiosas e dogmas religiosos e divergências religiosas. Qual seria, então, o papel da religião na nossa humanidade? É uma resposta extremamente profunda para fazer em apenas um episódio, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre a religião e nossa saúde. Será que a religião pode impactar positivamente nossa saúde? Será que a religião e a espiritualidade pode ser uma parte importante da vida das pessoas ou de até decisões, né, na saúde das pessoas? Como é que a gente pode fazer para estudar se a religiosidade e a espiritualidade poderia dificultar ou facilitar a nossa saúde, o nosso cuidado, né? A dificuldade dos estudos envolvendo religião, que também vou comentar um pouco nesse episódio. A religião e a espiritualidade podem ter uma certa sobreposição, mas eles são um conceito bem diferente, bem distinto, né? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A gente também já vai definir um pouco nesse episódio essa distinção. As crenças religiosas podem influenciar também nosso estilo de vida. A gente vai ver que algumas formas de se alimentar, algumas formas de jejuar, algumas formas de evitar coisas que podem fazer bem ou mal, também podem vir através desses dogmas religiosos. Então, vale a pena a gente tentar entender, em relação à nossa saúde, o que a religião pode fazer pela nossa saúde. Será que isso é um impacto grande que existe na nossa vida? Ou será que realmente, como muitas pessoas sugerem, a religião poderia trazer mais conflito do que clareza, mais conflito do que benefício? Então, vou falar depois, até o final desse episódio, um pouco minha opinião sobre tudo isso. Vamos nos atentar agora sobre a religião e a saúde, né? Existem muitas crenças religiosas e que são muito mais antigas do que nós pensamos, desde aí das primeiras cidades, dos assírios, dos chineses e principalmente nas formações das cidades da Mesopotâmia. E a religião, ela era confundida, era sobreposta com muitos conceitos, né? Desde conceitos políticos e até conceitos da nossa saúde. Muitas pessoas que estavam doentes eram vistas como pessoas que estavam com espíritos malignos, possessões demoníacas. Então não existia muito uma distinção, o que era medicina, o que era religião, o que era Estado, o que era religião. Tanto que muitos dos tratamentos médicos eram também baseado em exorcizar, né, em retirar esses espíritos. Isso veio desde aí da época dos primeiros xamãs, que foram provavelmente os primeiros médicos que nós tivemos e que vieram aí desde a Sibéria até os dias de hoje, né? Existem também conceitos diversos de xamãs e a definição do xamanismo foi modificando. Mas eles foram provavelmente os primeiros médicos da nossa humanidade e faziam muitas curas através aí não só de crenças, como também tinham conhecimento sobre substâncias, sobre coisas na natureza que a gente poderia usar para amenizar dor e muitas outras habilidades técnicas. Então, nessa época, quando as pequenas cidades começaram a se desenvolver, a gente começou a conviver mais em um grupo grande, nós já dominávamos a agricultura, a religião e a medicina eram sobrepostas, não existia muito uma distinção, assim como a religião e também o poder político, né? Isso depois foi desfeito, depois refeito, existiram várias fases, né, na nossa humanidade, fases onde Estado era uma coisa, religião outra, fases onde era tudo a mesma coisa, fases onde quem tinha mais poder religioso tinha mais poder também como Estado, e depois alguns lugares, né, e a maioria das regiões hoje que o Estado é laico, né, não tem tanta interferência no Estado e na religião. Então, até hoje, muitas pessoas trazem aí conceitos religiosos importantes para o nosso mundo atual. Acredita-se que mais ou menos 90% dos americanos acreditam em Deus ou num poder maior, né? 90% dos americanos reza. 67% até 75% dos americanos reza diariamente. Isso numa pesquisa, um rol de pesquisas feitas desde 1992 até 2003. Isso vem mudando com o tempo, né? Algumas pessoas estão deixando de ter crenças específicas ou de se permitir acreditar em alguma força maior. Outras estatísticas atuais falam em torno de 70% das pessoas que moram nos Estados Unidos acreditam em Deus. Independente se é 70 ou 90%, a maioria das pessoas acredita em Deus. E a gente está falando dos Estados Unidos por um motivo. Lá eles têm mais dados, né? A gente tem mais acesso a esses dados da população americana do que do Brasil. Então, tem também algumas estatísticas no Brasil, mas eu vou me ater nessas estatísticas aqui americanas. Então, existem alguns estudos que trazem a relação entre religião e a nossa saúde. Não são muitos estudos que têm um estudo tão amplo e eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas, por exemplo, na quinta edição do Manual de Desordens Mentais, Diagnósticos e Estatísticas, eles reconheceram que a religiosidade e a espiritualidade são relevantes tanto para o nosso aspecto, né, para o nosso status emocional, quanto para o nosso suporte. Isso é muito importante, porque esse reconhecimento também traz a nossa necessidade de trazer esse assunto, esse tópico para a medicina, né? Muitos médicos tentam fugir quando a gente fala desse assunto, né? Ah, não, isso é uma coisa que não deve ser debatida, não deve ser discutida, e deve sim ser debatida ou discutida, porque é um assunto, primeiro, que está muito prevalente em todas as pessoas, têm as suas crenças, e que a gente sabe que existe uma boa janela de suporte e de melhora. Então, vamos pegar algumas estatísticas para a gente relembrar, né? O que a gente pode pensar em ter essa sobreposição da religião com a saúde. Em alguns estudos bem interessantes que a gente pode trazer, tem algumas dificuldades técnicas, tipo, como é que você define religião e espiritualidade? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa, né? São coisas diferentes, a definição é diferente, né? Em muitos artigos, a gente joga tudo no mesmo pacote, né? Então, como é que você definiria religião? Seriam por cultos? Seriam por dogmas? Né? O que seria realmente uma religião? Então, por definição, a religião é um sistema de crenças, né? Você tem nesse sistema de crenças dogmas que você tem que obedecer, rituais que você tem que obedecer, com o objetivo de você trazer o indivíduo para uma realidade mais sagrada. Geralmente ela é coletiva, todo mundo deve acreditar nos mesmos dogmas, fazer os mesmos rituais e ter as mesmas regras, né? Como se fosse uma comunidade. A espiritualidade é como você buscar pessoalmente, individualmente, respostas para questões existenciais. Né? Pode ser com o seu propósito, pode ser para se conectar com o seu divino. A espiritualidade pode ou não estar associada a alguma religião. Você pode ter uma espiritualidade sem religião ou uma espiritualidade dentro de uma religião. Então, é como se a religião fosse um conjunto de concordância dessas normas e rituais. Um outro problema desses artigos, desses estudos é: como é que a gente pode, né, ter um acesso a quem é mais ou menos religioso? Mais religioso seria aquela pessoa que frequenta mais cultos, que reza mais. Mas e a pessoa que vai bastante na igreja, mas ela não desenvolve tanto o seu poder individual de fé? Né? Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem tanta fé. E tem muita gente que tem muita fé e não frequenta a igreja. Então, esse é mais um problema que a gente teria, né, de medida. Né? Muitas atividades espirituais e religiosas, como você rezar, ou espiritualidade, se você for meditar para se conectar, né, com o seu divino, práticas de silêncio, práticas que a gente pode fazer até durante o dia, né, são formas aí de você se conectar com a sua fé. Isso é quantificado nesse estudo? Então, nem sempre a gente consegue medir a espiritualidade e a religião. Em alguns indivíduos, a gente tem claramente uma forma prática de medir, tipo assim, quantas vezes você vai na igreja num mês? Né? Isso é uma forma prática. Mas se você está falando de espiritualidade, isso não é tão fácil, né? Será que quantas vezes você se conecta com o divino? Quantas vezes você senta para meditar? Né? Então, são conceitos difíceis de você colocar em um artigo científico, né? E muita gente tem aí diferentes dogmas e outras pessoas têm diferentes fés, que são coisas completamente distintas. E aí se você falar, não, então é só a gente perguntar quantas vezes a pessoa reza por dia, né? E ela vai falar, mas tem diferentes tipos de interpretação de conexão. Algumas religiões trazem a reza em silêncio, outras trazem a reza vocalizando, né? Por exemplo, imagine uma pessoa que canta mantras devocionais. Então ela só considera, talvez, um encontro com a religiosidade enquanto ela está cantando os mantras. Então são coisas difíceis de você colocar numa comparação. E também a gente pode ter mais um viés, mais uma dificuldade, que são os aspectos culturais, né? Tem alguns lugares que a religião já está envolto na cultura. Então a pessoa faz aquele ritual porque todo mundo faz, mas ela realmente não tem uma fé interna. É como se fosse mais um dia ela parar ali para rezar, para agradecer, mas ela está pensando em outras coisas, está refletindo sobre a vida, está lembrando de coisas que ela tem que fazer. Então a fé em si é muito difícil da gente estudar, né? Teria que ser uma forma muito específica da gente tentar trazer todos esses vieses para um estudo. Mas vamos falar alguns estudos aqui que a gente realmente tem na literatura. Então, primeira coisa, se você tiver religião, você diminui a incidência de algumas doenças. Então tem alguns estudos bem interessantes com isso, mostrando uma correlação que quanto mais religioso você for, mais se diminui morbi mortalidade, principalmente de algumas doenças. Por exemplo, tem um estudo bem interessante, né, conduzido por Kark em 1996, mostrando que em um período de 16 anos, as pessoas que tinham mais religiosidade, esse estudo foi realizado em Israel, estava associado com a baixa mortalidade. Mas aí você fala, bom, mas nesse período talvez não tenha tido uma guerra religiosa. Pode ser que não. Um outro estudo é realizado por Kungstock, em 1972, analisou 91 mil pessoas e percebeu que as pessoas que iam regularmente na igreja tinham menos cirrose, menos enfisema, menos suicídio e menos morte por doenças do coração. Isso provavelmente não é uma coisa tão difícil de se correlacionar, se nos dogmas da religião fala que você não pode, por exemplo, beber, que você não pode fumar, as pessoas que têm doenças relacionadas ao álcool e ao tabagismo vão ter mais doenças se elas não forem religiosas do que menos, né? Porque elas não vão beber. Então, o curioso aqui desse estudo foi justamente as doenças, né, do coração. Então, provavelmente, a pessoa ia em menos festa, fazia menos churrasco, bebia menos, e aí, de certa forma, tinha menos doença do coração. Então, existem muitos estudos que relacionam ou correlacionam uma melhor mortalidade com a religião em diversos aspectos. Tá? Então, vou citar alguns outros desses estudos, que são estudos interessantes, só para a gente colocar na manga e saber que, muitas vezes, para muita gente, a religião é até uma espécie de salvação. E não só aquela salvação religiosa, mas a salvação mesmo no mundo físico, né? No mundo das drogas, no mundo dos vícios. Tem um trabalho interessante de um autor que chama Stai Lianu, de 2004. Ele pesquisou exatamente o aspecto da religiosidade na oposição do uso de drogas. É um estudo bem bacana, que ele justamente examinou essa questão. Será que essas pessoas acreditarem em crenças, né, elas vão perceber o uso de drogas como algo realmente muito, muito pejorativo? Sim, né, o que ele diz é que quando você tem uma maior religião, e principalmente doutrinas, né, que têm que tenham assim, um efeito de que você vai ter medo de violá-las. Né? Pô, eu tenho medo de usar drogas porque realmente, senão eu vou para o inferno. Isso tem um desfecho muito bom. Né? Isso tem um desfecho, uma obediência muito interessante. Então, o medo de violar os princípios religiosos faz com que muitas pessoas obedeçam esses princípios. E muitos desses princípios, eles realmente salvam vidas. Principalmente quando a gente está falando aí de um estilo de vida um pouco mais recreativo, uso de drogas, vícios, jogos e etc. Uma outra coisa que as religiões podem também prevenir são comportamentos sexuais que podem gerar risco, né? Pessoas que têm um comportamento sexual muito exacerbado, isso pode trazer risco de muitas doenças sexualmente transmissíveis. Então, muitas religiões evitam isso. Quando a gente fala em questão de saúde mental, o que será que a religiosidade pode trazer? Pode estar positivamente ou negativamente associada a uma saúde mental, a religiosidade? Então, tem um estudo interessante de Levan, de 1987, mostrando que o bem-estar em alguns americanos e mexicanos estava positivamente associado com a religião. Ou seja, quanto mais religioso, mais as pessoas relatavam o bem-estar nesse artigo. Tem vários outros artigos, né, de 2003, 2007, mostrando também a mesma coisa em diferentes grupos. Um outro estudo bem interessante de 1992 mostrou que a esperança e o otimismo era muito maior nas pessoas que tinham religião do que nas pessoas que não tinham religião, em algumas populações estudadas. E tem alguns outros artigos mostrando mais ou menos a mesma coisa, até, por exemplo, um estudo que foi feito com mulheres idosas em Hong Kong, mulheres que eram católicas e budistas, que mostrou que essas pessoas tinham uma melhor saúde mental do que os protestantes. Esse foi um estudo feito por Boi em 2003. Mas os dados, a análise dos dados, eram praticamente insignificante para gerar uma conclusão tão potente, né? Então, aquela coisa, parece que, mas a gente precisa de mais dados para analisar. Agora, quando a gente fala em, principalmente, experiências místicas, o que a gente sabe é que existe uma ativação de algumas regiões cerebrais mais do que outras. Então, as pessoas têm muito a parte do córtex parietal estimulado, que dá aquela sensação espacial, como se você estivesse modificando o senso do espaço à sua volta. E essa região que a gente chama de lobos parietais é a região envolvida também com o nosso senso de self. Então a gente modifica substancialmente. Isso leva a crer também, a gente pensar que depende da sua religião ou das suas práticas, você também modifica o funcionamento do seu cérebro. Até o lobo temporal também muda um pouco, principalmente o lobo temporal direito, está muito associado com experiências místicas e religiosas. E em algumas pesquisas a gente percebe que a gente tem visões e até sensação de transcendência com o lobo temporal direito. Inclusive em alguns até experimentos. Interessante, eu me lembro de um experimento que foi realizado cirurgicamente, um paciente relatando experiências transcendentes quando essas regiões do cérebro eram provocadas. E quando o assunto é depressão, a gente falou de saúde mental de uma forma geral. Tem um artigo bem interessante de 1997 que fala justamente sobre esse tópico da depressão. Será que as pessoas que têm depressão poderiam ser melhoradas ou ajudadas com a religião? Será que as pessoas religiosas teriam menos chances de terem depressão? Então, tem esse artigo interessante que foi feito por Dick Smith e Van Tinbergen em 1997. Eles fizeram um estudo prospectivo de coortes, ou seja, dividiram a galera em dois grupos, e esse estudo mostrou que as pessoas que tinham mais religiosidade eram mais propensas a tratar a depressão, ter remissão da depressão do que as pessoas que não tinham religiosidade. Então, também uma coisa interessante. Tem outros estudos, tem outro estudo prospectivo que mostrou que a religião poderia ser um efeito protetor da depressão, também na população protestante e católica. Esse estudo foi realizado por Miller também em 1997. E quando o assunto é já suicídio, existe uma correlação inversa, ou seja, quanto mais religiosa é a pessoa, em geral, menos ela se suicida. E eu não sei, esse dado veio de um artigo de 2000, um artigo de Conwell e Seidlitz, um nome complexo. Então, Conwell e Seidlitz, em 2000, mostraram que as pessoas mais religiosas têm menos tendência a suicídio. Eu não sei se eles incluíram aí os próprios homens bombas, né? Mas acho que eles não entram como uma estatística tão relevante assim. Tem um estudo legal de 1978 mostrando que alguns muçulmanos e judeus, eles têm maior resistência à dor. Isso pode trazer aí, talvez, né, alguma capacidade de adaptação ou algum histórico, a gente não sabe. E outro estudo de 1982 mostrando que os cristãos, eles também conseguem ter uma resiliência ao estresse. Ou seja, se você é religioso e se você tem espiritualidade, você consegue lidar melhor com algum problema de saúde, lidar melhor com problemas médicos, né? E aí tem alguns estudos mostrando, né, também o contrário, tem alguns estudos mostrando que a religião pode trazer alguns efeitos colaterais, né, como abuso de alguns líderes, como, por exemplo, o chamado terrorismo espiritual, né, que você acaba abusando, né, de alguns dogmas, falando que tudo que não pertence aos seus dogmas é coisa, né, do inferno ou de algum purgatório, ou que você vai ser cobrado, né, ou que você, por um acaso, está indo contra, né, a sua religião. Então, existe também o que a gente chama de terrorismo espiritual. Né? Espiritual, a gente pode chamar daquela prática religiosa individual. Então, poderia ser terrorismo religioso também. Então, tem muitos efeitos colaterais, por exemplo, como alguns certos tipos de religião não permitem que a pessoa possa tomar sangue. Eu vi isso muito no pronto-socorro. Então, algumas religiões, você é obrigado a aceitar que o paciente, se precisar tomar um sangue, ele não vai tomar sangue, né? Ele prefere morrer do que desafiar os dogmas da religião. Então, tem algumas religiões que podem trazer um efeito colateral. A gente está pensando aqui na saúde, né? O que, que a religião pode fazer para a sua saúde? Independente da tua opinião, do que você acha, uma coisa é imprescindível e indiscutível. Todo mundo que reza ou para um momento para a sua conexão espiritual ou religiosa, melhora a tensão muscular, o sistema de luta ou fuga, melhora o sistema simpático, né? Diminui a ativação do sistema simpático, então melhora o seu sistema cardiovascular, você tem uma resposta que a gente chama de neuroimunológica, você aumenta sua imunidade, tem uma paz psicológica, melhora um pouco o sentimento ali de pertencimento, de sentido da vida, então se sente um pouco melhor, né, em relação à autoestima, à missão, tem mais clareza, menos incidências de doenças coronárias, até porque o infarto agudo do miocárdio, um verdadeiro infarto, ele está muito relacionado a uma ativação do sistema de luta ou fuga. Então, existe também trabalhos mostrando que quem reza tem uma menor incidência de infarto. Tem um trabalho do Gupta, em 1996, e um outro trabalho do Gupta, em 1997. Né? Isso tem muitos outros trabalhos em relação a isso, mas isso é um fato. Né? Tanto a reza quanto a meditação tem outros benefícios, né, também, que já foram muito estudados, né, diminuindo a ansiedade, depressão, diminui irritabilidade, melhora o humor, melhora a capacidade de você ter compaixão com o próximo, melhora algumas áreas cerebrais, que também não é o foco do nosso episódio. Claro que também tem, né, os possíveis efeitos colaterais, como eu sempre falo. Meditar não é para todo mundo, é para a grande maioria, mas, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa pode ficar mais ansiosa se ela não se prepara para meditar. Né? Não chega e começa a ficar tentando meditar, às vezes deixa a pessoa mais ansiosa, agrava a ansiedade. Isso vale também para doenças psiquiátricas, por exemplo, como uma esquizofrenia, um estado, né, de psicose, paranoia, pode piorar com a meditação. Então, muitos estudos, né, que mostram que a fé, sim, pode ajudar, pode melhorar o nosso sistema, se pode melhorar o sistema imune, se pode melhorar o nosso sistema parasimpático, pode melhorar a nossa saúde mental de uma forma evidente, né? Isso é uma evidência científica. Então, muitas evidências sugerem que a prática religiosa ou espiritual podem ter benefícios na nossa saúde. Então, aquelas pessoas que falam, não, esse negócio de religião é um atraso, não sei o quê. Eu estou falando aqui da parte da saúde, mas a gente também nem comentou sobre vários outros benefícios que temos aí em relação a organizar a nossa educação, a nossa formação, o nosso convívio em sociedade. Então, existem muitos benefícios de uma prática religiosa. É claro que efeitos colaterais existem em inúmeras religiões. Então, em geral, os efeitos da religiosidade na saúde são positivos. Existem as exceções e também existem inúmeras vertentes de cada religião, que a gente não falou nesse episódio. Então, tem muita coisa além do que a gente falou aqui, né? A ideia aqui é dar um ampassã geral sobre a religiosidade e nossa saúde. Mas tem muitas coisas que a gente não falou aqui, né? Tem muitos tipos de religião que a gente não falou aqui. Então, a espiritualidade passa a ser aí também um bom alicerce, um bom pilar da vida moderna para aqueles que não seguem um dogma específico, né? E cada vez na modernidade a gente vê muitas pessoas com muita espiritualidade, independente de ter alguma religião ou não. Existem muitas tradições religiosas, né? Então cada uma vai agir de uma forma diferente, né? O próprio budismo é uma religião que ajuda muitas pessoas a lidarem com sofrimento, ajuda a pessoa a ter uma certa sensação de libertação ou iluminação, né? Então cada religião vai agir na pessoa de uma maneira, né? Cada religião vai fazer a pessoa, né, se sentir pertencente de uma maneira diferente, né? Os próprios nativos americanos, né, tinham a sua própria religião, né, tinham a sua própria cultura, tinham o seu próprio respeito, né, como se a natureza fosse a mãe de tudo, como se tudo fosse espiritual, como se tudo houvesse consciência. Então, cada uma dessas formas de ver o mundo, de ver a realidade, vai ter assim, o seu benefício, né, e vai ter a sua forma de lidar com questões existenciais. Então isso é muito importante para que a gente também aprenda a respeitar todas as formas de religião e saber que todas elas podem trazer um benefício muito importante, né? Isso pode ajudar muito a nossa saúde, pode ajudar aquelas pessoas, né, vão imaginar uma pessoa que está sofrendo, que tem algum problema de saúde ou que teve uma perda importante, aí de repente ela se converte ao budismo. A tradição budista é baseada em você lidar com o sofrimento, você conseguir entender um pouco mais as causas do sofrimento e conseguir cessar essas causas, né? Conseguir atingir uma certa trajetória de libertação. Então, isso seria muito interessante numa fase importante, né, da vida de uma pessoa, e você consegue realmente resgatar aquela pessoa em relação à esperança, em relação ao bem-estar. Então, tem muitas coisas importantes que a gente não pode deixar de citar aqui, né, em relação a nossas crenças e à religião. Então, tem muitas tradições, né, aquelas pessoas que são mais da espiritualidade, não da religião, muitas vezes são abertas a vários conceitos, né, assim como eu, né, sou aberto a muitos conceitos de muitas religiões, então me identifico, né, com a religião budista, alguns conceitos do taoísmo, que passa a ser até uma filosofia, não tanto uma religião, a religião dos nativos americanos, né, a tradição nativa americana. Então tem muitas coisas que eu tenho influência do catolicismo, influência do hinduísmo, né, e gosto muito da leitura de cabala. Então eu acho que cada um vai construindo a sua crença ou entrando para um conjunto de crenças que seja mais favorável para aquela pessoa, né? Os métodos terapêuticos podem envolver diversos métodos, desde você rezar, desde você ir na igreja, desde você fazer rituais de purificações, canções. Algumas religiões usam ervas, né? Coisas para você purificar o ambiente. Outras usam uma medicina, às vezes, né, mais energética, como até o próprio xamanismo. Outras religiões usam cerimônias. Alguns usam rodas, né, de conversas. Então tem muitas maneiras da religião melhorar e apoiar a nossa saúde. O mais importante é a gente estar aberto para deixar, né, o que a gente acredita vibrar na nossa verdade. E não, muitas vezes, ofuscar isso por outras pessoas ou para agradar alguém. Então é muito importante a gente falar disso hoje, né, hoje na atualidade, principalmente em relação à tolerância, né? Tem muitas religiões que ajudam, e muito, a maioria dos seres humanos, né? Então é muito importante que você tenha tolerância com a religião do próximo, né? A religião, ela, não só a religião como a espiritualidade, pode apoiar realmente uma melhora em relação a como passar a vida, como viver a vida, como viver a vida de uma forma ética ou de uma forma mais pura, né? Então, é muito importante a gente não quebrar com isso, a gente não afetar esse equilíbrio da outra pessoa. Então, tem muitas religiões importantes e eu vejo aí com os conflitos muitas pessoas que são um pouco mais céticas em relação à religião, metendo o bedelho nas religiões, falando que a religião pode ser um atraso, que as pessoas que não perceberam que a religião não serve. Eu queria dizer que a religião serve para muita coisa. E aqui a gente está pegando um ponto, que é o ponto do meu objetivo de estudo, que é a própria saúde. Então, o que tem a ver a religião com saúde? A religião, ela ajuda, como eu falei para vocês nesse episódio, a nossa saúde mental, nosso equilíbrio, nosso senso de pertencimento, melhora nosso senso de relaxamento. Então, é muito importante a gente não esquecer de todos esses benefícios, né? Além, obviamente, de muitos outros benefícios, além da sua fé, além de muitas outras coisas. Mas é muito importante a gente relembrar que mesmo que você seja altamente científico, que você enxergue benefícios também na religião. Isso tudo que eu falei aqui, a maioria dos dados que eu citei aqui, quase todos eles vêm de artigos científicos, né? E tem muitas religiões que ensinaram a gente a viver de uma forma muito interessante. Muitas religiões abordam muitos pontos que a gente tem dificuldade em trazer um equilíbrio, né? Isso vale para o hinduísmo, isso vale para o catolicismo, isso vale para o budismo. Então, a própria filosofia védica, né, traz o conceito dos yamas e niyamas, né? O yamas são os conceitos éticos, ideias éticas, a disciplina social, os preceitos de disciplina social. Os niyamas são os preceitos da disciplina individual, né? Como que a gente vai cuidar de nós mesmos. Então tem muita coisa bacana que os conhecimentos milenares nos trouxeram, né? Seria de uma forma extremamente superficial e não reconhecer o quanto a religião engrandeceu a nossa humanidade. Isso que eu não trouxe aqui, questões históricas, né? O quanto que a religião foi importante assim que as grandes cidades foram evoluindo, assim que os seres humanos foram evoluindo, as religiões também evoluíram paralelamente, né? A gente conseguiu uma evolução muito sincrônica com a evolução da sociedade, né? Então, a gente percebe que muitos ensinamentos, eles não vieram de uma hora para outra, eles foram sendo, né, amadurecidos até a gente chegar num ponto onde a humanidade estava mais pronta para novos ensinamentos. Então, o que a gente tem hoje em dia é um mundo que é habitado por inúmeras pessoas com crenças diferentes e a ideia é que cada vez mais a gente seja tolerante à crença do vizinho. Aquelas religiões que trazem uma certa intolerância com o vizinho, ou que trazem principalmente uma visão monoteísta de apenas um só Deus, mas mais que apenas um só Deus, apenas uma verdade, se o meu Deus é apenas um Deus, o Deus do outro não pode existir, isso é um pouco preocupante. Então, apesar das religiões serem monoteístas, o ideal é que elas sejam abertas para outras formas de enxergar a realidade. Você pode ter apenas um Deus, mas que esse Deus tenha muitas formas, que ele se exacerbe em muitas formas. E então, essa é uma forma interessante da gente ser mais tolerante com a religião do vizinho. E essa é a forma mais moderna, né, da nossa consciência. Afinal, nós temos aí uma certa limitação cultural. Como está a consciência naquele momento no mundo para que a gente tenha um conceito que seja prevalente? E se todas as pessoas enxergarem no mundo uma certa incompatibilidade com outra religião, obviamente o mundo sempre vai acabar em conflito. Então é muito interessante a gente fazer esse episódio para relembrar o que você ser religioso pode trazer para a sua saúde. Senhoras e senhores, deixe aí os seus comentários e até a próxima.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.